Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, que é o seu podcast de dicas de RPG com o Tio Nitro. E hoje estou muito feliz aqui, estou trazendo o grande PH Autarquia, que veio aqui com a gente falar do seu primeiro livro de RPG, assim, né? Que está publicando pela editora Craftando Jogos, né?
Uhum.
Isso, Craftando Jogos, que está em financiamento coletivo a partir de hoje até o dia 27 de julho.
Certo? 20 de julho.
20 de julho, até o dia 20 de julho, então, galera. E aí, PH, então fala um pouquinho de você e a gente vai conhecer o seu trabalho aí no Legado, que é um RPG de horror e fantasia, fantasia épica sobrenatural.
Muito bem. Primeiro, é um prazer estar aqui hoje no... com você, Tinitro. Porque, assim, olha, eu sou seu fã desde épocas, assim, lá do fórum lá da Daimon, da época dos netbooks.
Dos netbooks da Daimon, exatamente. Uhum. Bom demais. Que joia.
Desde aquela época.
Bom demais.
Eu sou pegar a autarquia. Vulgo Pedro Henrique, eu tô aqui, né, com esse financiamento coletivo de O Legado, sou jogador de RPG, acho que já me entreguei aí, né, quando eu falei dos netbooks da Daimon. Sou jogador de RPG de épocas um pouco ancestrais, já tem uns 20 anos nas costas aí, já tem gente, talvez tenha gente até que esteja ouvindo, nos vendo, que tenha nascido nesse interregno aí, né?
Exatamente, com certeza. Então, joia, então você veio da Daemon, né? Você curtiu, você jogou Trevas, Arcano,
Sim.
Anjos, Cidade Prateada, sim, demônios, sim. Vampiros, tudo.
Aham, não, até hoje eu ainda tenho, não, assim, não daquela época, né, mas eu tenho muitos daqueles netbooks aqui na memória do meu computador, que até hoje eles estão lá, né, gratuitamente para quem quiser baixar. E, assim, eu acho que quando eu falo que eu, assim, sou da época de Daimon, sou da época desse netbook da Daimon, eu até já entrego uma das influências do meu jogo, né, que é justamente o sistema Daimon, mas... não é a única. Eu jogo RPG há 20 anos. Meu primeiro RPG foi Vampiro à Máscara. Fizeram uma propaganda maravilhosa. Já chegaram falando o seguinte: não, tem um jogo massa aí chamado RPG. Eu pensei que era RPG, Final Fantasy, essas coisas assim. Tinha lá meus 14, 13 anos. Aí, não, cara, é um RPG de vampiro que tem uns poderes que é tipo os poderes do Mortal Kombat.
Oh, que doido.
Aí pegou o adolescente, né? Aí já pegou o adolescente, onde mais doía. Aí pronto, eu comecei a jogar RPG, comecei a jogar Vampiro, 3DT, Tormenta, GURPS, AD&D. Eu acho que eu joguei quase tudo naquela época, assim, que era acessível aqui no Brasil, evidentemente, né? Já que eu era do interior da Bahia, era não, ainda sou, né? Do interior da Bahia, não tinha internet, não tinha acesso.
Como é que, só uma curiosidade, né? Gente, e vocês, continua aí no programa, nós vamos falar do Legado, hein? Fantasia urbana, épica, bem interessante, tá? Mas já que você tá nesse assunto, quando você começou a jogar Vampiro, foi lá em Juazeiro mesmo?
Não. Comecei a jogar Vampiro em Alagoinhas.
E o livro chegou como pra você? Chegou na livraria lá? Ou era um xerocão?
Era um xerocão, né?
Legal.
Ser adolescente nos anos 90, querendo jogar RPG, era no interior, e ainda no interior da Bahia, era muito difícil mesmo chegar o livro propriamente dito. Muito, embora não demorou muito a caçar, né? Chegou o Dragão Brasil vinha lá no fundo, né, a Forbidden Planet, aquele catálogo que a gente pedia por telefone.
Exatamente.
Aí comecei a comprar a partir daí. A partir da Dragão Brasil e a partir daquele catálogo lá da Forbidden Planet.
Então você conheceu o Daemon quando era o sistema do Invasão ainda, né?
eu conheci, de fato, o primeiro foi Invasão, mas eu já cheguei já na segunda edição, se eu não me engano.
Ah, entendi. Isso é papo de dinossauro do RPG, viu, galera? Isso aí é coisa de mais de 20 anos atrás, duas décadas passadas. Mas, joia, PH, depois a gente volta nesse assunto, vamos ver o nosso legado que está em financiamento coletivo. Eu vou mostrar aqui para vocês, galera. Ai, primeiro, bem-vinda, Marcele! É, tá aqui
Marcele, minha amiga. Com
a gente. Ah, ótimo, muito bom. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o site do financiamento coletivo, né? E aí você vai falando para a gente. Então, o que, que é o legado? O que é o legado, PH?
Muito bem, né? Já chega logo com esse nome. Legado, por que o nome desse jogo é O Legado? O que é O Legado? Bem, é o seguinte. O Legado, né, ele é um jogo de fantasia heróica urbana, onde vocês interpretam herdeiros. Quem são os herdeiros? O que acontece? Dentro de cada alma humana, existe uma fagulha divina. Que fagulha divina é essa? A princípio havia duas entidades, uma de criação, uma de destruição, e essa entidade de criação seria o que nós conhecemos hoje por Deus, que criou o mundo, criou todos os seres vivos, e criou os mortais, os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Só que quando fala a sua imagem e semelhança, isso tem um sentido mais profundo. Não é apenas no sentido da inteligência, da capacidade de perceber, conhecer e compreender o mundo. Mas também porque ela colocou em cada alma humana uma fagulha do poder da criação por alguma razão, que ninguém sabe dizer ao certo que é. E essa fagulha, quando o ser humano ele descobre, né, ele descobre essa fagulha divina dentro dele e a desperta, ele consegue enxergar todo o mundo sobrenatural que antes não lhe era acessível. E junto com isso, ele acaba adquirindo certos atributos, certos poderes advindos dessa entidade criadora. E então o que acontece? Ele desperta esses poderes, descobre o mundo sobrenatural e agora ele vai, né, poder interagir com esse mundo sobrenatural e salvar a humanidade das forças sombrias que agem, né, na surdina, na marginalidade contra a humanidade. Assim, resumindo, o que é o legado? O legado é essa fagulha divina, o legado da criação, esse dom que a entidade criadora colocou em cada alma humana. O porquê do nome do jogo e o que é este termo.
Isso, eu vi, você tem aqui, ó, tô colocando aqui também na tela, o Fast Play, né, do Legado, que inclusive foi muito baixado lá no Dungeonist. Galera, vocês querem conhecer o Legado, pode baixar lá no Dungeonist, tá? Eu tô vendo que você tem aqui o PH Autarquia, o Clube do XP. Aqui?
É porque naquela época eu fazia parte do Clube do XP, hoje em dia eu não faço mais. Uhum. Mas naquela época eu fazia parte do Clube do XP, e como naquela época ele estava dando assistência, eu fiz essa homenagem.
Ai, que joia. Então olha só, gente, esse aqui é o Fast Play, é gratuito, vocês podem baixar. Vê que ele tá muito bonito. É. Mas o livro vai ficar assim ou vai ter outra, vai ser uma outra... design gráfico ou vai por aqui mesmo?
Olha, a princípio vai ser mais ou menos esse design gráfico. É claro, pode dar uma progressão, né? Pode dar um upgrade, mas menos do que isso não. E evidentemente a gente utilizou aí imagens sem direitos autorais, né? Uhum. E o livro vai ter imagens autorais, imagens próprias.
Vai ter ilustrações. Ilustrações, né? Ele vai ser preto e branco ou colorido?
Ele vai ser colorido. Vai sair o Fast Play 2.0 e essas imagens já vão estar coloridas no Fast Play 2.0.
Ah, ótimo. Então, ok. Aqui é um cenário de fantasia urbana, né? Mas assim, o jogador, o grupo de jogo é que cria o cenário, ele não é uma cidade, você pode usar qualquer cidade, né? Ou ele tem um background ou não? Como é que é?
Bora lá. Ele lembra um pouco o vampiro nesse aspecto, assim, em que sentido? Existe um metaplot. Qual é o grande metaplot? O grande metaplot é que a criadora, quando criou a vida, né, ela despertou a inveja na sua entidade irmã, que era de destruição, viria a ser conhecida como a entidade adversária. A entidade adversária tentou criar vida, tentou criar seres iguais aos seres humanos, mas o que acontece? Ela não tinha o segredo da criação com ela. E isso gerou criaturas distorcidas, que são um reflexo pálido, imperfeito, dos mortais. E esses são os demônios. E o que acontece? Os demônios, por eles serem imperfeitos, por não terem o legado da criação neles, né, por não ter uma alma, eles almejam as almas humanas para assim poder adquirir a perfeição. Okay. Então, a gente tem aí como metaplot as forças sombrias, né, as forças infernais, tentando roubar o legado da criação das almas humanas. A gente tem esse grande metaplot aí. E alguns outros elementos, como algumas organizações.
Sim, mas ele é tipo em São Paulo, em Salvador, em Nova York. Então, o grupo é que monta a cidade.
Exatamente. Que nem você faz em vampiro, né? Vampiro, você vai montar uma crônica, você pega uma cidade, você vai montar aquela cidade, vai dizer o que é aquela cidade, o que tem naquela cidade, como é a sociedade sobrenatural naquela cidade. Mesma coisa aqui. Vai de grupo a grupo.
Então vamos ver um pouquinho assim os arquétipos, né? Que é que o povo curte a beça na hora que você está construindo personagem. Quais são. Fala alguns arquétipos que a gente tem aqui.
Muito bem. No legado, a gente tem os arquétipos, né? Eles vão estar em dois níveis. No primeiro nível, a gente teria o que no primeiro Fast Play foi chamado de ascendência, mas que no segundo Fast Play vai ser chamado de ancestralidade, que seria o quê? De onde você descende? Você descende de anjos, de demônios, você pode ser um Nephilim, você pode ser um Cambion, ou você descende de seres humanos, podendo até mesmo descender de linhagens extraordinárias, como a linhagem de Davi, como os Atlantes, certo? Então, este é o primeiro. Você pode ser um meio demônio, você pode ser um anjo, você pode ser um humano. No próximo nível, nós temos o quê? Nós temos as castas. O que são essas castas? As castas expressam aqui o tipo de poder que o seu legado, né, ele vai despertar. As castas, então, são como se fossem especializações. Temos aí os caçadores, que são aqueles herdeiros que despertam poderes que levam eles a serem mais eficientes na estratégia, em seguir rastro, em perseguir criaturas sobrenaturais. Temos os gladios, que são aqueles que despertam poderes mais ligados à força física, mais ligados ao combate, a poder bruto. Temos os magos, que são aqueles que despertam poderes mágicos, capazes de controlar, manipular a realidade. Temos os notívagos, que essa daí é eu gosto muito de falar dele, porque tem um detalhe bem engraçado, a minha inspiração para esse daí, os notívagos. Os notívagos, eles são os espreitadores, aqueles que se escondem nas sombras. Eles despertam, em regra, porque foram perseguidos durante boa parte da vida por criaturas sobrenaturais. Aí aquela história do menino ou da menina morrendo de medo, dizendo: mamãe, papai, tem um monstro debaixo da cama. Os pais não acreditam, mandam dormir, mas na realidade tinha um monstro debaixo da cama. E aí ele acaba desenvolvendo poderes para poder escapar dessas criaturas, né? Mas não só esse exemplo, qualquer outro exemplo, alguém que é stalkeado por um vampiro que acha seu sangue saboroso, por exemplo. Então são os espreitadores, os notívagos, os que usam as trevas para poder se esconder.
Ah, entendi.
E por fim, não menos importante, os profetas são aqueles que recebem uma revelação, né, divina ou sombria, e agora têm uma missão a cumprir no mundo. São capazes agora de operar milagres. O seu legado permite eles operarem milagres.
Entendi. Entendi. Legal, legal demais. E os antagonistas? Quais são? Como é que são os antagonistas?
Muito bem. Tem os demônios, que, assim, são, talvez, por os que serão mais corriqueiros, que, como eu já disse, né, eles almejam a alma humana, eles almejam o legado da criação. Mas, além dos demônios, o que acontece? Quando a criadora, ela criou todo o universo, criou um mundo, ela criou um lugar chamado Éden, onde ficavam seres humanos, e junto com os seres humanos, ficavam os animais, as plantas e diversas outras criaturas mágicas, sobrenaturais, que tinham como função, né, ajudar os seres humanos a compreender melhor a criação e a compreender melhor o que é o dom da magia, o que é esse dom de poder manipular a própria criação. Só que aí, a entidade adversária, ela consegue corromper Lúcifer, consegue fazer com que Lúcifer corrompa a humanidade, e o Éden é retirado da Terra, e tudo que todas as criaturas que estavam no Éden são jogadas na Terra, incluindo essas criaturas mágicas, essas criaturas sobrenaturais. Essas criaturas mágicas e sobrenaturais, por diversas vezes, também poderão ser antagonistas. E aí a gente tem, né, muitas criaturas que vai vir da mitologia judaico-cristã, como o Behemoth, Leviatã, o Charmi, Unicórnios, como também a gente é um tanto que cosmopolita. A gente também agrega outras culturas fora da judaico-cristã. Então, por exemplo, é possível encontrar fadas. Também fadas também podem ser oponentes. Goblinoids, como tipo de goblins, né, como tipo de fadas também podem vir ser oponentes. Tem outras criaturas que vão derivar, né, de maldições ao longo da história, como vampiros, lobisomens. Então, resumindo, em O Legado, você vai encontrar, basicamente, todo esse tipo de criaturas tão característico da fantasia urbana. Vampiros, lobisomens, fadas, tudo isso existe no mundo do Legado e está ali à sombra da humanidade. Todos eles, de uma certa forma, sempre vão ter algum tipo de interesse na humanidade. Vampiro vai querer se alimentar, né? Por exemplo. Os lobisomens territorialistas também querem se alimentar, querem mais território.
E a humanidade sabe que eles existem? Ou tem alguma coisa, tipo uma mágica que ninguém, os mortais não vê o que acontece? Uma coisa tipo a máscara? Existe normalmente em anime sobrenatural é assim, né? Quando aparece, ninguém vê, né? Então eles criam. Eu lembro de um anime. Ai, meu Deus, lá dos anos 90. E esqueci o nome, X alguma coisa. E os caras criavam uma. Toda vez que se encontrava dois seres sobrenaturais, cria uma espécie de redoma entre os dois, assim. Aí não há. Dentro da redoma quebra tudo, mas lá fora ninguém vê nada, assim.
Sim, temos sim. Porque o que aconteceu? Quando a criadora, ela tirou todo mundo do Éden, né? Porque a humanidade se corrompeu, deixou se corromper por Lúcifer. O que é que acontece? A humanidade se vê cercada de criaturas sobrenaturais, da guerra entre o céu e o inferno, e nisso, claramente, não iriam sobreviver. Porque os mortais, até então, não tinham poder nenhum. Aí foi nesse momento que a criadora se manifestou e revelou que dentro de cada alma humana havia essa fagulha do poder da criação. Quando ela faz essa revelação, isso ressoa, os demônios são jogados no inferno, no Éden, que é o local oposto ao Éden, né? São jogados no Éden, junto com os anjos rebeldes, e lá ficam trancados. Os anjos voltam aos céus e todas as outras criaturas sobrenaturais se afastam da humanidade. Por quê? Porque aquele legado que brilha na alma humana, né? Que está lá brilhando na alma humana, ele acaba servindo como se fosse uma proteção mística. Em que sentido? No sentido de que toda vez que uma criatura sobrenatural ela tenta interagir com a humanidade, aquele legado ele ressoa, faz lembrar que há uma divindade naquele ser humano ali prestes a despertar, então as criaturas sobrenaturais tendem a se afastar. E os seres humanos, para não arriscar suas vidas, eles não conseguem mais enxergar essas criaturas sobrenaturais. O legado faz com que elas racionalizem toda vez que há algum encontro com criaturas sobrenaturais. Se eles veem, por exemplo, uma luta envolvendo um demônio no meio da rua, provavelmente aquilo vai ser racionalizado como uma explosão ou algum ataque terrorista, certo? Ah, entendi. Então existe essa proteção feita pelo legado. Ah, só ótimo. que acontece? Chega a determinado ponto em que, ainda por mais que o legado intimide as criaturas sobrenaturais, muitas são ousadas e ainda desafiam e atacam a humanidade. E atacam de uma forma tão insistente que chega num ponto que o legado vê que não dá mais só para salvar essa pessoa fazendo ela racionalizar, porque tá a criatura ali, vai matá-la. O que é que acontece então? Então o legado ele desperta e dá poderes para que aquele ser humano possa sobreviver.
Ah,
e
mas assim, só alguns, né?
Só alguns.
Tem outros que morrem. O demônio ataca e mata.
E tem outros piores. Tem outros que não conseguem despertar esses poderes, mas o legado não protege mais. Fica vendo tudo que é sobrenatural e não tem poderes nenhum. São os sonâmbulos.
O Vinícius Pérez está aqui. Primeiro, agradecer o pessoal que está aí, ó. O João Paulo, o Panon, o Joker, né, a Marcele, Rafael Moraes e o Vinícius Pérez. O Vinícius perguntou se você teve alguma referência, alguma inspiração em Shadowrun.
Ah, muito bem, Vinícius Pérez, meu grande amigo Vinícius, lá de Orbe de Libra, autor do Orbe de Libra.
Isso.
Olha, sim. Houve, porque o Shadowrun, ele é um... Acho que talvez tenha sido um dos jogos que veio aqui para o Brasil que trouxe mais escancarado essa mistura de fantasia e a urbanidade. O Shadowrun, ele... Apesar de que ele é futurista, ele é cyberpunk, né? E o meu, ele é mais contemporâneo. Mas sim, me inspirei também, inclusive... Nas regras de criação de personagem, eu também vou pegar um pouco dele lá. Também vou beber um pouco dele lá. E na própria lore do cenário. Eu, sem sombra de dúvida, eu gosto muito, muito mesmo da ambientação do Shadowrun.
Então, assim, o diferencial do legado é que tem esse toque de fantasia épica, né? De aventuresco, de aventura, né? Exato. De cumprir uma quest, uma jornada, enfrentar monstros e tal. Ele tem mais esse lado do que de horror mesmo, né? Ele é mais de aventura, né? Pelo que eu entendi no Fast Play, né? Por isso que essa referência ao Shadowrun, né? Onde que é um jogo baseado em missões, né? Que juntam a galera para cumprir uma missão.
Uhum. Só que ele é mais heróico que o Shadowrun, porque ele ainda, o Shadowrun, ele
é...
O Shadowrun
é cyberpunk, né? Então é mais amoral, né? Esse aí, não, eles estão lutando pelo bem da humanidade, né? Tem uma visão, assim, mais pra cima, né? Vamos dizer assim.
Exatamente.
Hã? Beleza.
Aqui, o objetivo é esse daí, você lutar pela humanidade, você ser os campeões da humanidade.
Ótimo. Bom... E aqui, PH, vamos falar um pouquinho do sistema. Como é que é o sistema, né? Como é que é o sistema do legado?
Bem, o legado, ele utiliza o D porcentagem, né? O D100. E ele vai escalonando justamente dentro de porcentagem, né? De 0 a 100%. Quer dizer, às vezes pode até ultrapassar um pouco o 100%. E esse é um sistema que aqui no Brasil, se você joga RPG há muito tempo, você deve lembrar lá do sistema Daimon, que era o sistema utilizado pelo sistema Daimon, o de porcentagem. Uhum. Mas se você também não...
Calvo Cthulhu é também porcentagem. É um dos sistemas, inclusive um dos sistemas genéricos mais antigos... É o do Call of Cthulhu, que chama BRP, né? Basic Role Playing.
BRP.
Mas eu esqueci, é o Basic Role Playing alguma coisa. Mas eu acho que é Basic Role Playing mesmo. E o RP é de Role Playing. Né? E é de porcentagem também. Né? Mas eu vendo aqui, eu vou botar aqui na tela. E aí ajuda o pessoal que está assistindo aí a ver. Tô vendo até aqui a ficha, assim, de um monstro, assim, por exemplo. né? Mas é diferente, tem um número, né? Por exemplo, força, destreza, constituição, astúcia, é astúcia?
Exatamente, astúcia.
Carisma, agilidade e inteligência. Então fala um pouquinho desses atributos e de como é que funciona essa porcentagem, que eu tô vendo 3, 15%,
3%. Muito bem, como é que vai funcionar, né? Uhum. Você tem aí esses 8 atributos. Força física, destreza, que é coordenação motora, mão e visual, vontade, que é a sua determinação, sua resiliência mental, agilidade, que é sua habilidade com todo, com seu corpo como um todo, inteligência, que seria a sua desenvoltura, né, para aprender, ter mais conhecimento teórico, e astúcia, que é a sua esperteza, uhum. E o carisma, que é seu magnetismo social, né? Sua força social. Eles variam de 1 a 10, certo? Sendo que os humanos normais geralmente vão ter 2 e herdeiros vão ter entre 3 e 7. Cada atributo desse você multiplica por 5 para chegar ao valor de porcentagem dele. Que nem você fazia lá com Daimon, só que Daimon era vezes 4, né? Você vai multiplicar vezes 5 para chegar no valor de porcentagem. Uhum. Esse valor de porcentagem do atributo vai ser somado à sua respectiva perícia. Uhum. Certo? Então, vamos supor aqui, agilidade. Tem a perícia acrobatismo, que é uma perícia de agilidade. Se você tem aqui uma agilidade de 5, 5 vezes 5, 25%. Significa que você já vai começar com a perícia acrobatismo em 25%. Evidentemente, você vai ter mais pontos para distribuir nela, se assim você desejar. Certo? Então, os atributos, você vai distribuir essa pontuação nele, né? De 1 a 10, vai colocar, né? Na verdade, você já começa com 2, que é o mínimo que o herdeiro vai ter. E depois vai multiplicar por 5 para saber o valor dele. Chegando no valor dele, você vai chegar no valor mínimo das respectivas perícias deles. Certo? Basicamente. É interessante que... Agora, já que a gente está falando de atributo, né? E falamos nesse chat em Shadowrun, uma das minhas influências de Shadowrun para esse jogo aí foi a maneira como se distribuir pontos. Que foi por escolhas, por prioridades. Uhum. Quem já jogou Shadowrun deve saber que em Shadowrun você vai distribuir, vai construir sua ficha elegendo prioridades. Você vai botar uma prioridade, sei lá, em atributo, uma prioridade menor em perícias e assim sucessivamente. Aqui é da mesma forma, só que aqui eu criei um sistema chamado Roda da Vida. Uhum. Você vai, né, distribuir as suas 4 características principais: atributos, perícias, poderes e particularidades, que são as vantagens e desvantagens, dentro de 4 espaços dessa roda da vida. Um espaço no topo, que vai ser onde você vai ter mais pontos. Se você botou atributos no topo, você vai ter mais pontos em atributos. Se você botou perícias no topo, você vai ter mais pontos em perícia. 2 espaços no meio, que vão ser suas características medianas. Você vai ter uma pontuação mediana nas características, nas 2 características que você colocar ali. E uma inferior, que vai ser sua pior característica, onde você vai ter menos pontos, certo? Feito isso, você vai saber agora como construir seu personagem, quantos pontos você vai ter para distribuir em cada uma dessas características.
Uhum. Ótimo. E aí, você quando vai fazer um teste, rola para baixo?
Rola para baixo. Tá. Vê o valor de sua característica, rola o D100, tem que tirar igual ou menor.
Ótimo. E eu tô vendo aqui, em vez de PVs, você usa 3 números, né? Em vez de um número de PV, deixa eu pegar aqui no bestiário aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, no Imp, Chama da Vida, tem lá 8/8/8. Como é que é isso?
Pronto. A Chama da Vida, como o próprio nome tá dizendo, né? Vai dizer, né, o quanto de vida você tem, quanto de dano você pode suportar. Ela se divide. Eu botei 3 espaços aí, mas tem um quarto, mas esse quarto só é pertinente aos protagonistas, aos personagens, jogadores. Uhum. Como é que funciona? Você tem quatro níveis dela. Sua chama forte, sua chama fraca, sua chama extinguindo e sua chama extinta. Os três primeiros níveis, forte, fraca e extinguindo, enquanto você tiver ainda pontos nela, você ainda está de pé.
Uhum.
Só que com penalidade. Você vai tomando algumas penalidades. Quando você vai mudando de faixa, perdeu a sua forte, você vai tomar uma penalidade por ter passado para a fraca. Perdeu a fraca, vai tomar uma penalidade por ter passado para extinguindo. E essa última, que os monstros não têm, é quando você chega nela, você cai inconsciente e está prestes a morrer. Os monstros não têm, porque os monstros já morrem quando zeram todas as três primeiras. Mas os personagens, né, que são os protagonistas da história, os personagens jogadores, esses daí eles têm quatro níveis.
E ali na defesa e nos ataques, aquilo ali é... O primeiro é quando tá com a chama da vida 8, o segundo é quando tá com a segunda chama da vida e o terceiro é quando tá na última chama da vida, é isso? Pra ir não, piorando, não. É isso?
Não, não. Aí é o seguinte... isso daí também influência de Daimon e do BRP. Toda característica ela possui três níveis: um normal, um difícil e um extremo. Tem um normal, né, que é a pontuação mesmo que você tem, a difícil, que é metade dessa pontuação, e a extrema, que é um quinto dessa pontuação. Isso estabelece os graus de dificuldade do jogo.
Ah, sim. Não, mexe... não tem modificador, né?
Não tem modificadores. Nesse primeiro Fast Play, ele até tinha, mas eu tirei o segundo Fast Play. Não tem mais modificador de jeito nenhum.
Você só fala se é difícil, médio ou fácil.
Aham. No máximo, no máximo, aí eu peguei lá do Call of Cthulhu, o mestre pode dar um dado bônus para você trocar o dado, pecar com um dado melhor. Mas não tem mais modificadores.
Ah, ok.
Só tem essa dificuldade. Tem a fácil na realidade, né? A quarta, seria um quarto nível, mas basicamente é normal, difícil e extremo, certo?
Okay. Okay.
Isso daí no ataque, ele vai ser muito importante para uma mecânica que foi até desenvolvida pelo nosso assessor de game design, que é o Felipe Vinzão, lá do Game Chinchilla, que também entrou no projeto. Ele não entrou nesse primeiro Fast Play, mas ele entrou no segundo, ele ajudou a fazer o segundo.
Uhum.
Que é a mecânica de combos. Porque o que acontece? Quando eu criei o legado, uma das minhas inspirações foi o Devil May Cry, o jogo de videogame, né? E assim, eu falei, caramba, eu quero muito ter essa mecânica de combos no meu jogo.
Uhum.
E aí, como é que funciona? Aqui você tem essa mecânica de combos. Você pode fazer a princípio, você pode fazer três ataques em um turno. O primeiro ataque é o normal, que é esse primeiro número aí. O segundo ataque... é difícil, que é esse segundo número aí. O terceiro ataque é extremo, que é o terceiro número. Sendo que, enquanto você rolar nesse extremo, que é um quinto do seu normal, o dado vai explodindo e você pode continuar fazendo ataques. Certo? É como se você estivesse realmente encaixando vários combos um atrás do outro.
Mas ali, por exemplo, o Imp, para fazer no mais difícil, no ataque mais difícil, você tem que rolar abaixo de 11. É isso, né?
É.
Uhum. A explosão serve para os monstros também. O combo serve para os monstros.
Servem. Uhum. Porém, existe uma mecânica que não serve para todos os monstros, que é a mecânica de finalização. O que é essa mecânica? Que é uma mecânica também que tá vindo aí nesse Fast Play 2.0.
Ah, tá.
É uma mecânica que diz o seguinte: quando você acerta dois ou três ataques, você tem direito a tentar finalizar o monstro. Você ganha um incremento no seu ataque. Certo? Se você acertou dois ataques, você pode escolher encerrar seu combo ali só com dois ataques e dar uma finalização menor, vai dar um incrementozinho no dano. Ou então, se você acertar três ataques, você pode encerrar seu combo, abdicando assim da explosão de dados, para poder dar uma finalização maior, onde você vai dar uma quantidade absurda de dano.
Uhum. Certo? Então é tipo o Fatality.
Por aí, exatamente. É tipo como se fosse o Brutality lá do Mortal Kombat, né?
E aqui, e a movimentação e o combate estratégico, ele é feito teatro da mente ou deslocamento de miniaturas, de token? O que faz?
Pronto. Ele vai ficar no teatro da mente, certo? Tanto é que no Fast Play 2.0...
Tô perto ou tô longe?
Hã? É, comecei a usar zonas. Tirei isso de contar metros. É zona. Você pode estar próximo, um alcance curto, um alcance médio, um alcance longo. Pronto.
Em cima, embaixo, por cima, por baixo.
É. Não utilizar mais teatralmente. Claro, isso não impede de você querer utilizar miniaturas, porque assim, mesmo com o teatro da mente, muita gente, eu também gosto, de botar ali uma miniatura para poder assim, te dar uma visão geral do cenário. Certo? Isso não impede. Você pode continuar, se você quiser usar, pode usar da mesma forma. Você acha divertido, né?
Legal. Nossa, muito legal. Legal o legado. Tem sessões, eu gosto de falar pro pessoal que quer conhecer um jogo, melhor forma de conhecer um jogo é assistir uma sessão de jogo desse jogo que você quer conhecer. É a melhor forma, tá, galera? Antes de vocês comprarem um RPG, assiste. Hoje tem essa possibilidade. Assiste uma sessão para você ver como é que é o jogo na prática. O que, que acontece quando ele rola? Qual que é a experiência do jogo, né? E lá no site do financiamento coletivo tem vários, né? Jogos, várias sessões de jogo já gravadas e tal, e transmitidas, né, PH?
Tem muitas. A gente acabou de fazer uma campanha lá no Casa Velha, mestrada pelo Shimu, que é até a campanha que vai vir como recompensa no financiamento coletivo. Ou melhor, uma aventura. Tem no Beholder Cego, tem na Orgon... Tem muitos lugares, só lá no financiamento coletivo que você vai achar todos. É um privilégio, como você mesmo colocou, hoje em dia, né, a gente poder assistir o jogo rodando antes de comprar o jogo.
Isso, exatamente, muito bom. Nossa, bem legal, PH. E aí, vamos só para a gente ir já para os nossos finalmente aqui. Queria perguntar para você em relação, como é que foi a experiência de escrever o legado? Você tem algumas dicas para quem está produzindo material hoje, agora? O que, que você aprendeu nesse processo, né? Agora que já está com o financiamento coletivo já bem sucedido, né? E que vai sair o livro, vai ser publicado e tudo. O que, que você aprendeu? Tem alguma dica, alguma coisa que você achava que era de um jeito e foi de outro? Coisas que você gostaria de saber antes de ter iniciado o projeto, que teria poupado tempo? Manda abraço.
Olha, assim, eu fui assim um privilegiado, Timito, porque O que acontece? Eu escrevi um legado no concurso da Retropunk, Os Vários Mundos de Savage World. Não fui vencedor, mas, porém, eu costumo dizer, quem participou daquele concurso levou um prêmio, mesmo tendo sido eliminado logo de primeira. E qual foi esse prêmio? Foi uma assessoria de game design, porque eles mandaram um feedback muito completo pra gente, dizendo, olha, isso daqui é bom, isso aqui pode se aproveitar, agora isso é ruim, isso aqui, se eu fosse você, eu tiraria, iria por esse caminho. Então, assim, eu fui privilegiado nesse sentido, porque, apesar de ter perdido o concurso, mas, assim, eu tive uma assessoria de uma banca, assim, de grandes nomes de game design, no RPG Nacional, né, que participou na época. Então, eu já comecei, eu já fui desenvolvendo o legado já com...
Pensando nessas dicas que os caras falaram, né?
Exatamente.
Mas, então, dá um exemplo pra galera, o que que eles criticaram, que você concordou, você falou assim, não, realmente eu concordo com isso, e você seguiu por esse caminho. Porque, olha, uma das coisas que o pessoal, que eu falo para todo mundo que queira escrever, seja escrever ficção, eu trabalho, eu sou roteirista profissional, trabalho com isso, escrever ficção, escrever RPG, é o seguinte, você tem que estar totalmente aberto para crítica. O seu livro é um processo, até chegar no final, até sair, cara, vai passar por muita coisa. Então, a mentalidade é assim, tem que estar aberto. E que tipo de coisa que você escutou, então?
Ah. Pronto, acho que talvez a
principal... O que mais crítica... te pegou, exatamente.
A principal crítica foi a seguinte. Tome cuidado para você não descambar para... Não, em vez de fazer um jogo de fantasia heróica, você fazer um jogo de fantasia sombria com elementos de horror e terror. Porque na aventura que eu mandei, eles até falaram, olha, a aventura tá muito boa, mas isso aqui tá mais para um jogo de terror, de suspense. Então, tome muito cuidado, porque senão seu jogo não vai ter o destaque que você está propondo.
A premissa, né? A sua proposta não vai estar realizando a proposta que você se colocou no jogo.
Exato, e isso daí me fez refletir bastante mesmo,
Legal.
muito. Isso daí, e fica aqui também a dica. Gente, cuidado, uma coisa é o que você quer, uma coisa é o que você, ou melhor, uma coisa é o que você diz que quer, e outra coisa é o que você tá botando no papel. É preciso ter muito cuidado com isso daí. A gente às vezes se afasta da gente mesmo sem nem notar. Quando a gente vai ver, muitas vezes, né? Infelizmente, quando você vai ver, você já tem páginas e mais páginas escritas de algo que você não se propôs.
Exatamente. Eu acho que a parte mais. Quer dizer, a parte mais. Por exemplo, no caso do Legião, no processo de desenvolvimento do Legião, que foi dolorido, eu trabalhei 6 anos nesse projeto e ele já veio com 10 anos de desenvolvimento. O mais difícil, você vai escrevendo, o mais difícil é ter a visão. Você tem que ter. Você tem que amadurecer o seu projeto. Por isso que eu falo, gente, deixa amadurecer o projeto até ele fechar. Na hora que ele fecha numa visão original, aí quando você consegue enxergar, ah, é isso que eu tô querendo, é essa é a proposta. Aí o projeto fica forte, porque todas as coisas começam a trabalhar em função daquela proposta, daquela proposta. Até você chegar à proposta leva um tempo, então tem que ter calma, tá, galera? Então, às vezes não, às vezes você tem aquela ideia e queima na sua cabeça e tal, e você nunca viu, e é totalmente diferente de qualquer outra coisa, beleza. Mas às vezes não, às vezes demora um tempo, né? Tem que ter um pouco de calma também, né? Assim, para amadurecer, né? Testar, conversar. Uma das coisas que eu falo, que eu fiz hoje com você, né? Para você me explicar o legado. Se você consegue explicar em poucas palavras o que é o seu RPG, ele já tá maduro. Quando eu pergunto pro pessoal, né, que me escreve, mas sobre o que é o RPG? Ah, o meu RPG é assim, ó, fantasia medieval, que tem um pouquinho de horror, assim, não sei o quê e tal. Eu vejo que a pessoa vai saindo, é porque ela ainda não fechou na cabeça dela, né? Então é isso aí que você achou importante, né? Fazer com que a sua proposta aconteça, né?
Não, isso é fundamental. Teve outra pergunta aqui no chat, estão perguntando se eu me baseei em The Boys, o Vinícius. Olha, vou falar uma coisa para você. The Boys, eu nem tinha visto The Boys ainda quando eu comecei a desenvolver o legado. Pergunto também, ah, você se baseou no Edward Spohr? Eu nem tinha lido nada do Edward Spohr. No que eu me baseei para o legado? E até fica outra dica aí também para quem quer escrever RPG. Me baseei muito em Devil May Cry, e uma coisa que é muito interessante, você não precisa buscar mecânicas de RPG só dentro de RPG. Você pode buscar mecânicas, ah, melhor, você deve buscar mecânicas em outras mídias também. Você vê como eu falei aqui do Devil May Cry, quando eu vi aquela mecânica do combo do Devil May Cry, eu fiquei pensando, como é que isso poderia funcionar dentro do RPG? E você pode ver isso em um filme também, você pode ver alguma dinâmica massa em um filme, você pode dizer, poxa, como seria
Essa eu posso
traduzir isso em
reproduzir.
regras?
É, exatamente. E
Então, não se
testar.
prenda RPG.
E
Não se
testar
prenda só
muito, né?
RPG.
E você testou muito?
Pra calejar, só pra se ter ideia, como é importante playtestar, o sistema, a princípio, não era porcentagem, era pool de dados. Sabe por que deixou de ser pool de dados? Porque eu passei um ano e pouco testando, 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 e tava funcionando, 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 funcionando. Só que chegou num nível de jogo em que dava uma travada.
Sei,
Não,
entendi.
não subia, não subia, não ia mais para canto nenhum. Ficava muito ruim de se jogar o jogo ficava chato, maçante.
Ah, aí você
Então
tinha
era
que
um.
ver por quê.
Não, é porque começou bem. Então, assim, pode acontecer isso, né? Você pode ter um sistema que em níveis baixos funcione, certo? Em níveis baixos, não necessariamente nível, mas eu quero dizer em termos de progressão de jogo.
Evolução de personagem.
Sem evolução de
campanha,
personagem, sem evolução de história também, da história, da campanha.
Você pode ter um sistema que funciona no one shot, mas na hora que você faz seis sessões, eles começam a se quebrar.
Exatamente. Quando foi para coisas mais longas, quando foi também para níveis mais altos, aí não rolou. Aí eu troquei, fiz playtestei. E assim, quando eu vi que tava começando a rodar bem, quando eu vi que tava mesmo progredindo, indo para dar para se manter campanhas, eu consegui manter campanhas com esse sistema, aí eu falei, olha, então aqui já tá maduro, vamos então desenvolver no sistema de porcentagem.
Ótimo, beleza. E alguma dica sobre financiamento coletivo que você está aprendendo, que você está no seu primeiro financiamento? O que você pode falar para o pessoal? Porque foi bem sucedido, então. Né? Uhum. Por que você acha que foi bem sucedido?
Olha, eu acho que um dos fatores é a rede que você cria. Outra dica aí. Se você quer, a não ser que você já esteja com uma grande editora, para você aqui financiar algo aqui no Brasil, você sendo independente, estou com a Revista Craftando, estou com a Craftando Jogos, mas bem, na verdade a Craftando Jogos ainda é uma empresa muito pequena em comparação às outras grandes aí do mercado, né? Então assim, o que é que você tem que fazer? Você precisa aprender a desenvolver uma rede, você precisa aprender a conversar com as pessoas, a interagir com as pessoas. Eu fui streamer de RPG, que ainda sou, só dou uma pausa, fui streamer de RPG, eu sempre estava nos grupos do WhatsApp, sempre chamando a galera para playtestar meu jogo. Galera, olha, tem um jogo aqui, explicava a proposta, quem aí tá afim de jogar? Muito bom. Aprenda também a divulgar o coleguinha, porque assim como você tá buscando ajuda, dê ajuda também, certo? Dê
feedback.
Uhum.
Tem muita gente que gosta de... Que quer que o pessoal divulgue a coisa dele, mas ele não contribui. Você tem que participar, cara. Participar de comunidade é participar, é ajudar todo mundo, é dar ajuda, conversar, entendeu? Né? Uhum. Pois é.
Não fique com ar professoral, assim, não, sou um autor de RPG, tô aqui pra ensinar, não queira dar uma de autoridade, não se ache estrela.
Ajuda o pessoal, conversa, dá opinião, né? Divulga o negócio dos outros também, pra todo mundo se ajudar, né?
Olha, tem um rapaz aí, o Pano, Corvo da Tempestade, né? Por exemplo, eu conheci nessas dinâmicas aí de grupo, de WhatsApp, playtest.
Pano, sangue e glória, sangue e glória.
Sangue e glória. Ele chamou pra playtestar o jogo dele, eu chamei ele pra playtestar o meu.
Ele tá, inclusive, fazer marchão pro Pano. O Pano tá fazendo um jogo que eu tô aguardando também, que é um de horror urbano, que é diferente do Legado, galera. Legado é fantasia épica urbana, tá?
E muito bom, de passagem, já joguei.
Exatamente. Não, e o meu sistema, o 2D6 World, tá lá. Ele deve muito. E foi o Pano que me deu a ideia de fazer um sistema genérico PBTA. E tá lá, agradecimentos pro Pano. Tem muito do Sangue e Glória no 2D6 World, né? O jeito que o Pano organizou as coisas assim e deu uma balanceada em certos elementos dos movimentos. E é assim, cara, é assim. Você tem que, o Kalimba também, nossa mãe, eu fiquei mó feliz. E o Kalimba usa o meu sisteminha, o mais 2D6, meu sisteminha velho de guerra. Fiquei feliz da vida, muito honrado com isso. E é assim mesmo, exatamente. Todo mundo ajudando todo mundo. Vinícius Pérez já veio aqui no Nitrocast falar do Hobby de Libra. E é assim, cara. É assim que todo mundo cresce junto. Porque é muito pequenininho. A comunidade RPG, galera, mesmo com... Tormenta de Aba 4, cara, é muito pequenininho. Se vocês querem ver como é que é pequenininho, dá um pulo aqui no YouTube, lá no canal do Condzilla. Pra você ver o que é o funk e e o que, que é o RPG. Aí vocês vão ver, nossa, realmente, RPG é pequenininho. Então, se é pequenininho, a gente tem que se ajudar, entendeu? Uhum. A gente não é 40 milhões de... Não, a gente é... Deve ter o quê? Uns dois... Se tiver 1 milhão de RPGs no Brasil, eu já acho que é a maior comunidade do mundo.
Não, olha, eu acho que 1 milhão ainda não tem, não. Mas já saíram da marca dos 100 mil.
100 mil, é. Uns 100 mil eu acho que já deve ter. É, então
mas em breve vai chegar.
É, não, vamos chegar. Vamos chegar a 1 milhão. Eu queria trazer o povo do funk. Um dia eu ainda vou fazer um RPG pra trazer a galera do funk. Entendeu? Pra nós aqui.
Hoje não, mas eu super apoio essa fazer esses cruzamentos, esses crossovers aí, é muito massa.
É, o crossovers. Very good, very good. É isso. Massa. Então, deixa eu ver aqui. É, o Panon, tentei puxar ele pro PBTA. Mas, o Pirraça. Ah, ele resolveu pro mais 2D6. Legal, Panon. Vinícius Pérez, aproveita e agradeço novamente. Ah, tudo bem, Vinícius. Nossa, o Hobbit de Libra é fantástico também. Né? Ah, e outra coisa aqui, isso é coisa que o pessoal vai perguntar pra mim. Como é que você... como é que a RPG Craftando te aprovou? Você mandou pra eles o seu projeto? Ou eles entraram em contato com você? Tipo assim, não ligue pra nós. Nós ligamos pra você. Como é que foi o esquema?
Olha, a história do legado... ela tem um ponto que ela se cruza e dá uma embolada com a do Kalimba também. E foi nesse ponto aí de intersecção, bora lá. O que acontece? Na época que eu saí do concurso da Retropunk, não demorou muito, surgiu o concurso da New Order, né? E assim, eu frequentava já grupo de WhatsApp de autores, de financiamento coletivo, já interagia com a comunidade, já interagia com o Daniel... com o Daniel Pirraça, interagia com o Leandro da Dungeons, com a própria Craftando também, porque eu apoiava os projetos dela, né? Eu apoiei a Carta de Monstro, o Efeitos Mágicos. E aí, o que foi que aconteceu? Eu me inscrevi no concurso da New World e até hoje eu brinco, né? Eu brinco direto com o Daniel e o pessoal da Craftando, que eu estava muito feliz, né, no concurso da New World. Aí eu fui ver meus concorrentes, aí eu fui ver Aurinha, lá do Leandro. Eu falei, nossa, que RPG maravilhoso. Porque era um RPG de fantasia medieval e que me despertou curiosidade. Assim, nossa, é um jogo que eu queria ver como é que funciona. E isso pra mim é uma coisa muito rara, porque fantasia medieval é o que mais tem aí. Tá cheio, né? Aí eu falei, nossa, que jogo fabuloso. O páreo vai ser duro aqui. Aí eu fui procurar mais, cavando mais a fundo, né? Eu encontrei o Kalimba do Daniel Pirraça. Aí quando eu fui ler, até então só ouvia falar, mas quando eu fui ler um pouco sobre, eu falei, nossa, esse é o RPG que o Brasil tá precisando e ninguém vai tirar a vitória desse cara, não. Aí o concurso da New Order flopou por conta da pandemia, né? Quer dizer, não tô dizendo que flopou, mas foi no sentido que não teve até agora. Posso ser que ainda tenha, né? Mas não teve por conta da pandemia ainda. Aí o Leandro falou: olha, não, eu quero lançar meu jogo. Falei com o pessoal da Craftando, acho que eu vou lançar por ele. Aí o Pirraça também foi no meio do bolo, né? Aí eu fui falar com o Pirraça, né, perguntar ele, rapaz, você vai lançar pela RPG Craftando? Vou. Eu, como é que foi isso daí? Aí, não, foi assim, assim, assado. Aí foi até na época que eu chamei ele pra ir lá pro Clube do XP, eu entrevistei no Clube do XP, ele rodou um shot lá no Clube do XP. Aí eu falei, quer saber de uma? Me joga aí no meio desse bolo. Aí eu fui, procurei o Pablo, fui e falei, Pablo, olha, tem uma proposta aí também, um jogo de fantasia heróica urbana. Aí o Pablo, opa, né? Vamos ver aqui. Aí pronto.
Ah, legal. É isso aí. Então, gente, tá vendo? Então, primeiro, né? Pelo que eu entendi da história do PH Autarquia, ele fez o cenário dele, pensou o cenário dele, mandou pra Retropunk, conseguiu um feedback muito bom. Ah, falando nisso, o tio Nitro trabalha com leitura crítica, eu faço feedback de RPG também. Mas é trabalho, paga.
Exatamente,
remunerado, né? Porque o Tio Nito é professor, galera. Tio Nito é fudidão. Então é isso aí. Mas.
É seu trabalho.
Mas é. Mas você conseguiu um feedback legal que reorientou o seu projeto, você retrabalhou o seu projeto, amadureceu o seu projeto, né? Preparou ele para um novo concurso que não rolou, né? Mas com os seus contatos de estar participando do Clube do XP, da internet e tal, e conhece, viu o Daniel Pirraça, o Craftano e tudo, andou. E é com certeza o pessoal da Craftano viu que é um projeto maduro, que já estava já avançado, já estava bolado e pronto, gente. Então é isso. O pessoal me pergunta, ah, como é que eu consigo ser publicado e tal? Eu falo assim, velho, a primeira preocupação que você tem que ter é em qualidade. Faça algo bom. Se você fizer algo bom, original, interessante, uma proposta nova, bem estabelecida, sem erro de português, sem nós vai, nós vem, releia, reescreva, repense e procure feedback com os seus amigos, com gente na internet. Cara, olha, as comunidades, pelo menos as comunidades que eu participo, né? Lógico, eu só participo de comunidade massa, né? Todo mundo é aberto, todo mundo dá palpite e tal. Por exemplo, eu faço parte da melhor comunidade de RPG atual, que é a RPG Solo. Eu fiz o 2D10 solo, 2D6 solo. Lá o pessoal... E é uma comunidade que está produzindo monstro. É uma produção... Cara, toda semana sai jogo novo lá. E todo mundo, cara, todo mundo generoso, todo mundo aberto. O pessoal joga, o pessoal dá feedback. Entendeu? Então procure. Feedback é importantíssimo, galera. Importantíssimo, como o PH disse aqui pra gente. Então é isso, eu acho que pra quem for perguntar, esse é que é o segredo, né, PH?
Sim.
Se o seu negócio é bom, alguém vai ficar interessado nele.
E aprenda a ouvir críticas. Claro, você vai ouvir algumas críticas tóxicas, como eu já ouvi.
Crítica tóxica, o bloco existe é pra isso, tá? O bloco é pra isso, o bloco é vida. Vai pro inferno, vai lá pro inferno.
Mas tem críticas duras, porém necessárias, que a gente precisa ouvir.
Não, isso a gente sabe diferenciar, né? É lógico, né? Sabe diferenciar. E pra quem gosta de dar feedback, gente, bota a mão no coração. Antes de dar o feedback, pensa. A pessoa se esforçou a beça pra te mandar aquilo. Entendeu? Ela tá pedindo opinião depois que ela passou um tempo trabalhando e pensando. Então leva isso em conta também. E a outra, feedback, já que você vai dar feedback, feedback tem que ser para construir, para ajudar. Você viu alguma coisa que você acha assim, cara? E quando você der o feedback, fala assim também, olha, eu acho que ficaria muito melhor se você fizesse isso. Ou eu vi um problema nesse ponto. Você tem dois tipos de feedback. Você aponta onde não está funcionando para você, no seu ponto de vista. E se você tiver alguma sugestão, dá sugestões de melhora. Para mim, feedback é assim. Esses dois pontos. Às vezes eu não tenho ideia. Eu falo assim, olha, essa coisa aqui não ficou legal para mim. Mas eu não tenho ideia o que você pode fazer. Eu simplesmente aponto para a pessoa, né? Ah, o Panon. Contar com editora tipo Craftano é ótimo, mas se você realmente acredita no seu projeto, sempre tem a possibilidade de publicar de forma independente também. Claro, Panon. Panon é um caso de sucesso de publicação de forma independente, mas mesmo assim, publicando de forma independente ou publicando com uma editora, você tem que... Eu acho que a primeira preocupação é com a qualidade. Você tem que ter uma coisa legal... Nossa, publicando independente, então, é pior ainda, que você vai ter que ser o seu próprio editor. Tem que ser até muito mais rígido do que um editor. Né? Porque você não vai contar com esse outro olhar. E aí, PH, quais são suas palavras finais aqui pra gente sobre o legado? Faz o seu marchan aí do financiamento coletivo.
Muito bem, galera. Financiamento coletivo até 20 de julho de O Legado, esse RPG de fantasia heróico urbana, onde você vai jogar, né, como eu falei aqui, com os campeões da humanidade. Vocês vão despertar poderes para poder enfrentar criaturas sobrenaturais que ameaçam a humanidade. Tá lá no Catarse até dia 20 de julho. Já batemos a meta principal, ou seja, vai ter jogo, certo? Então, se você estiver assim pensando, nossa, mas... Tem muita gente que tem esse receio, né? Eu apoio, não sei se vai bater a meta. Já bateu, não precisa ter esse medo. E além disso, estamos batendo metas extras. Já batemos duas metas extras, que é mais uma ancestralidade para o jogo. e a continuação da aventura do Shimu. Estamos indo agora para o DRS, né, o documento de referência do sistema, onde a gente vai jogar as regras do legado na internet e qualquer um que quiser criar um jogo com essas regras vai poder criar sem pedir permissão a gente, sem precisar pagar nada a gente, totalmente de graça, totalmente OGL, certo? É a próxima meta.
Ótimo. Então, galera, é isso aí. Tem algumas mensagens aqui. Eu queria agradecer todo mundo que participou. RPG do Serjão, Pedro Henrique. Ó, Pedro Henrique é o nosso aqui, o PH. O Panon, que veio aqui. O Vinícius. Né? O César Leigos. E, a Marcele Mendes e tal. E aqui as últimas mensagens, né? O RPG do Serjão comentando que a comunidade RPG Solo é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Muito moderada, muito boa. O pessoal pra cima. O Panon falando a beça aqui sobre você tem que ser editor quando você publica independente, editor, diagramador, marqueteiro. RPG do Sertão, direitos autorais. Direitos autorais é o mais fácil, é o mais simples, né? Você publica e registra. Pode registrar tanto na Biblioteca Nacional ou eu faço assim, eu não gosto de pagar a Biblioteca Nacional. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, independentemente, eu publico na Amazon. A Amazon me dá o ISN, que é o númerozinho dela, já está garantido. Se você tiver algum problema de direito autoral, já está garantido que você publicou, beleza, tá? Então eu até faço para o pessoal. Você pode registrar no Biblioteca Nacional. Ou publicar na Amazon, você publica um e-book na Amazon, você já recebe o ISBN da Amazon, que chama AISBN, que vale no Brasil também como lei, e aí é tranquilo, tá? Não preocupa muito com o direito autoral, não, isso aí não é tão grave assim, não. E não existe motivo algum para ter medo, isso aí, Panon. Mas o Panon manda ver, né? Independente. É o Meia Fatada Regis... Vou apoiar agora mesmo. O Panon falando que vai apoiar agora mesmo o legado, viu, PH? Já tá indo lá apoiar. Então, massa, galera. Vamos terminando aqui o Nitro Dungeon. Para mais informações, tem vários links aqui embaixo. RPG Craftano, o link, o PH Autarquia. Vocês podem entrar em contato com ele lá no Facebook. Vou botar o link dele aqui embaixo aqui também. Tem vários links aqui sobre o legado. E... visitem lá o Marchando Tio Nitro, quer apoiar aqui o Nitrocast, quer apoiar o trabalho do Tio Nitro, compre o Legião, o PDF é R$20 lá no Dungeonista, maravilhoso, 400 páginas, todas coloridas, 99% de lore, você que gosta de fantasia sombria, mega dark, estilo Berserk, Dark Souls ou Diablo, Legião é para você. E também, ou então, compre a caixa, linda, maravilhosa, R$150 no site da na loja, na Buró Brasil. E aguardem também, vai sair o primeiro mega suplemento de Legião, Monstros, monstruoso, opa, não, nem posso falar direito, mas tá pra sair, já está em produção, daqui a pouco a capa vai estar rolando aí na internet. E visitem lá o Nitro Dungeon Blog, né, galera, tem muita coisa lá, e vai estar aqui também o todo esse lance do legado lá, vai estar lá, inclusive... Aqui embaixo também tem um link para vocês baixarem o Flash Play. Daqui a pouco vai sair o segundo Flash Play, né? Aí o PH vai mandar o link, eu mudo o link aqui de baixo pro Flash Play 2.0, né? Que é mais atualizado. Né? Então é isso aí, galera. Vamos terminando aqui.